Educação em Pauta.
E na Educação em Pauta de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda sobre o andamento do Plano Nacional de Educação. Essa semana completa um ano da aprovação do plano e que foi organizada a partir de muitas discussões e reuniões apresentando metas a serem cumpridas. E você escuta esta conversa agora.
Bom, professor, para começo de conversa, como é que o senhor enxerga esta relação entre o que foi proposto pela sociedade civil e o que foi incluído no Plano Nacional de Educação?
Bom, é imperioso reconhecer que há uma distância muito grande entre essas duas dimensões. De fato, através de dispositivos muito amplos, organizações sociais, sociedade civil, movimentos sociais, discutiram os rumos da educação. Devemos lembrar que a ideia era de um plano decenal, pelo menos. Discutiram os rumos da educação por muito tempo, tanto no plano municipal, quanto estadual, quanto plano federal. E apresentaram nas mais diversas formas, tanto em fóruns de debate público abertos à comunidade, quanto em documentos que circularam amplamente, alguns mais, outros menos. Mas, enfim, apresentaram um conjunto muito grande de contribuições para o que deveria ser o Plano Nacional de Educação. Nesses 4 anos, e foram 4 anos praticamente de debates, de atraso, na verdade, temos que reconhecer isso, 4 anos de atraso na aprovação do plano, na verdade é imperioso reconhecer que muitas das bandeiras mais afeitas aos interesses amplos da população, aos movimentos populares, muitas dessas bandeiras foram derrotadas. Ou seja, o Plano Nacional de Educação acabou se tornando, como é muito comum na política, o resultado possível de um amplo debate, dada uma agenda mais conservadora, não só do Congresso Nacional, mas como determinados grupos sociais, representantes de entidades ligadas, por exemplo, ao capital, ligadas, por exemplo, ao mundo produtivo.
Pois é, professor, um dos pontos que era muito defendido por algumas entidades ligadas à educação era a questão do financiamento da educação no Brasil, que ele deveria ser direcionado preferencialmente para a educação pública, mas ainda foi mantida essa transferência de recursos para o setor privado. O senhor acha que isso pode comprometer, de certa forma, a forma como vamos levar a educação daqui em diante?
Não, você está absolutamente correto. Veja que nós começamos o ano de 2015 e começamos o novo mandato do ministro da Educação com polêmicas em torno do financiamento. Agora, polêmicas protagonizadas fundamentalmente pela iniciativa privada. Quando o Estado se torna refém, o Estado e governos e sociedades se tornam refém de grupos empresariais que reivindicam a transferência de recursos públicos para suas instituições que tenham caráter absolutamente privado, inclusive com ameaças no que diz respeito à contratação de professores, a prejuízo dos alunos, nós temos um exemplo claro disso que você está fazendo, você está aludindo. Ou seja, o PNE acabou, de alguma maneira, privilegiando um tipo de financiamento no qual a escola pública fica num plano secundário, a educação pública fica num plano secundário, na medida em que nós distorcemos o sentido do que é público, entendendo que a garantia de vagas, por exemplo, nas instituições privadas, seria um dever do Estado e um direito público, né? Um direito dos estudantes.
Certo. Professor, teriam outros pontos que o senhor gostaria de destacar com relação ao que foi proposto aí pelos movimentos, pelas entidades durante essas audiências para incluir sugestões no PNE?
Sim, são várias coisas, mas nós vamos ficar aqui vários meses conversando sobre elas, mas eu acho que elas merecem estar na nossa agenda, na nossa pauta. Uma delas diz respeito à valorização do professor, à valorização do magistério, tanto no que diz respeito a salário, carreira, condições de trabalho, adoecimento, etc. Outro aspecto muito importante, que agora também está sendo alvo de muita crítica e de muito combate, diz respeito à garantia da diversidade. Diversidade em todos os sentidos. Eu queria dar um destaque aqui especial à diversidade de gênero, por exemplo, mas também à diversidade religiosa, aspectos que estão garantidos no PNE, mas que nós já temos uma onda retrógrada, um retrocesso conservador nesse momento avassalador no Brasil. Então, são muitos os pontos sobre os quais nós temos que nos debruçar para avaliar o alcance das propostas do PNE e como que a sociedade civil pode se organizar para garantir minimamente essas que foram conquistas já realizadas a duras penas e que hoje sofrem um ataque violento dessa onda conservadora que nós temos observado.
Tá certo, professor. Então, já que o senhor já tocou no assunto, na próxima semana, já fica aqui o convite para os nossos ouvintes, a gente vai continuar falando sobre esse um ano de aprovação do PNE e dessa vez discutindo como é que está sendo a discussão nos planos dos planos municipais de educação e planos estaduais de educação, principalmente no que se refere a essa questão da diversidade de gênero e diversidade sexual, que está sendo alvo aí de ataque pelos grupos, principalmente ligados a igrejas evangélicas.
A coluna Educação em Pauta com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira dentro do Jornal UFMG a partir de 12h30 aqui na UFMG Educativa, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.